Exposição Bíblica, capítulo 4. Sofrimento e bênção por causa de Cristo. O ministério recebido por misericórdia e o ministério do Evangelho que manifesta puramente a verdade, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 2. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 2, o apóstolo Paulo explica a essência do ministério do Evangelho que está empreendendo e sua atitude para com esse ministério. Esta palavra mostra que tipo de coração e atitude são necessários para uma pessoa que prega o Evangelho da água e do Espírito, e de que maneira o ministério do Evangelho deve ser realizado. No centro está o importante princípio de que é um ministério recebido pela misericórdia de Deus e um ministério que manifesta puramente a verdade. Primeiro, Paulo diz que, visto que recebemos este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo não pensava que obteve seu apostolado por sua própria capacidade ou mérito. Ele confessa que foi por causa da misericórdia de Deus que veio a empreender o ministério de pregar o Evangelho. Porque Deus concedeu a graça da salvação a ele, que era um pecador, e lhe confiou este apostolado, Paulo pôde cumprir sua missão sem desfalecer, por mais dificuldades que houvesse. O ministério do Evangelho é realizado em meio a muitas adversidades, mal-entendidos e oposição. No entanto, porque Paulo conhecia o fato de que a fonte desse ministério era a misericórdia de Deus, ele não desistia por causa de seu ambiente ou de suas circunstâncias. Além disso, Paulo fala das coisas que um obreiro do Evangelho deve absolutamente descartar. Ele diz que rejeita as coisas vergonhosas que se ocultam. Isso significa uma vida hipócrita, em que alguém finge ser santo diante das pessoas, mas faz coisas vergonhosas às escondidas. Paulo diz que uma pessoa que prega o Evangelho deve descartar os pecados ocultos e os comportamentos vergonhosos e viver uma vida honesta. Em seguida, Paulo diz que não anda com astúcia. A astúcia refere-se a persuadir ou usar as pessoas por meio de engano ou métodos ardilosos. Ao pregar o Evangelho, Paulo não usava métodos que enganassem ou manipulassem as pessoas. Além disso, ele enfatiza que não adultera a palavra de Deus. Não corrompe a palavra de Deus. Isso significa que ele não altera a palavra de Deus para servir aos seus próprios propósitos nem a distorce para que seja mais facilmente aceita pelas pessoas. O Evangelho da água e do Espírito não é uma mensagem que se muda para se ajustar aos pensamentos humanos, mas deve-se pregar a verdade exatamente como ela é, que Deus lavou os pecados dos pecadores. Portanto, Paulo diz que o ministério que ele exerce é apenas a manifestação da verdade. O ministério do Evangelho da água e do Espírito não é uma técnica para persuadir as pessoas, mas a obra de revelar o Evangelho da verdade. O poder do Evangelho da água e do Espírito não está na eloquência ou na estratégia humana, mas na própria verdade de Deus. Por fim, Paulo diz que seu ministério se recomenda à consciência de todo homem na presença de Deus. Isso significa que Paulo não ministrava para obter o reconhecimento das pessoas, mas vivia uma vida de testemunhar a própria verdade do Evangelho diante de Deus. Seu ministério não era uma carta de recomendação vistosa, mas a própria vida revelada diante da consciência e da verdade era a evidência. Esta palavra mostra um padrão importante para o ministério do Evangelho da Água e do Espírito. Significa que uma pessoa que prega o Evangelho não é alguém que se gloria de suas próprias capacidades, mas não passa de uma pessoa que recebeu uma missão pela misericórdia de Deus. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 1 a 2, mostra a essência do ministério do Evangelho. Significa que uma pessoa que prega o Evangelho deve lembrar-se do ministério recebido pela misericórdia de Deus, não desfalecer, não distorcer a palavra de Deus e tornar-se alguém que testemunha puramente apenas a verdade. Pode-se dizer que tal ministério é exatamente o ministério de testemunhar o Evangelho da água e do Espírito diante de Deus? À luz do Evangelho da glória de Cristo que ilumina o entendimento cegado? Mas, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 6. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 6, o apóstolo Paulo explica por que algumas pessoas não reconhecem o Evangelho mesmo depois de ouvi-lo, e como o Evangelho brilha como luz no coração das pessoas. No centro desta palavra está que o Evangelho da glória de Cristo é a luz de Deus que ilumina o coração humano. Primeiro, Paulo fala da razão pela qual o Evangelho pode estar encoberto. Ele diz mais, se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Isso significa que não há problema com o próprio Evangelho, mas que se deve à condição das pessoas que não aceitam o Evangelho. O Evangelho é uma verdade clara e brilhante, mas, para algumas pessoas, ele pode não ser visto. Paulo explica que a razão é que o Deus deste mundo cegou o entendimento daqueles que não creem. O Deus deste mundo aqui mencionado é uma expressão que aponta para Satanás e não para Deus. Satanás cega o entendimento das pessoas para que não possam ver a verdade do Evangelho. Se o entendimento de uma pessoa fica cegado, ainda que ela ouça o Evangelho no qual a glória de Cristo é revelada, não pode reconhecer o seu sentido. Paulo chama o Evangelho de o Evangelho da glória de Cristo. Isso significa que o Evangelho não é uma simples mensagem religiosa, mas a verdade que mostra a glória de Deus manifestada por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a imagem de Deus, por meio dele se testemunha que tipo de ser Deus é. Portanto, o Evangelho da água e do Espírito não é simplesmente uma mensagem que ensina moral às pessoas, mas mostra a luz da glória de Deus. Em seguida, Paulo explica a atitude da pessoa que prega o Evangelho. Ele diz que não nos pregamos a nós mesmos, mas somente que Cristo Jesus é Senhor. Isso significa que o centro do ministério do Evangelho não é uma pessoa ou um líder, mas o próprio Jesus Cristo. Paulo não se exaltava nem pregava os seus próprios pensamentos, mas exercia o ministério de proclamar que Jesus Cristo é Senhor. Além disso, Paulo diz que aqueles que pregam o Evangelho ministram com a atitude de servos que servem aos santos. Ele diz, a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Isso mostra o fato de que o ministério do Evangelho não é para o poder ou a dominação, mas um ministério de serviço. Por fim, Paulo explica como o Evangelho brilha como luz no coração de uma pessoa. Ele recorda o acontecimento em Gênesis, em que Deus disse: haja luz, em meio às trevas. Assim como Deus fez brilhar a luz nas trevas do mundo, Deus também faz brilhar no coração humano a luz da verdade que salva a alma do pecado. Essa luz é a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Em outras palavras, quando uma pessoa vem a conhecer Jesus Cristo por meio do Evangelho, ela vem a reconhecer a glória de Deus em seu coração. Isso não é algo alcançado pela sabedoria ou pelo esforço humano, mas a obra de luz, em que o próprio Deus faz brilhar a luz da salvação. Em última análise, esta palavra mostra dois fatos importantes sobre o Evangelho. Primeiro, a razão pela qual não se reconhece o Evangelho é porque o entendimento humano ficou cegado. Segundo, a razão pela qual uma pessoa vem a reconhecer o Evangelho é por causa da obra de graça em que Deus faz brilhar a luz no coração. Portanto, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 6, enfatiza o fato de que o Evangelho não é simples conhecimento, mas a luz de Deus que ilumina o coração escuro. Quando Deus faz brilhar essa luz no coração de uma pessoa, ela vem a reconhecer a glória de Deus manifestada em Jesus Cristo e vê a verdade do Evangelho. O tesouro do Evangelho contido em vasos de barro e o poder que pertence a Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, o apóstolo Paulo explica a essência do ministério do Evangelho com uma metáfora muito impressionante. Ele chama o Evangelho de tesouro e compara a pessoa que prega o Evangelho a um vaso de barro. Esta palavra mostra claramente a maneira como Deus opera por meio do Evangelho e qual é a posição da pessoa que prega o Evangelho. Primeiro, Paulo diz que temos este tesouro em vasos de barro. Aqui, o tesouro fala do próprio Evangelho, isto é, a verdade da salvação de Deus manifestada por meio de Jesus Cristo. O Evangelho é um tesouro precioso que não pode ser comparado com nada no mundo. Isso porque é a verdade mais preciosa, que dá a vida eterna às pessoas e restaura o relacionamento com Deus. No entanto, Paulo diz que o vaso que contém este precioso tesouro é um vaso de barro. Um vaso de barro era um vaso comumente usado na vida diária daquela época. Não era caro, mas um vaso frágil que podia quebrar-se facilmente. A razão pela qual Paulo comparou a si mesmo e aos obreiros do Evangelho a vasos de barro é mostrar o fato de que os seres humanos são, essencialmente, seres fracos e carentes. Aqueles que pregam o Evangelho não são seres perfeitos ou fortes, mas pessoas com fraquezas e limitações. Eles passam por adversidades, às vezes se desanimam e são mal compreendidos pelas pessoas. No entanto, Deus faz o Evangelho ser pregado justamente por meio dessas pessoas fracas. Paulo explica claramente a razão disto: para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Isso é para revelar o fato de que o poder do ministério do Evangelho não vem dos humanos, mas vem de Deus. Se a pessoa que prega o Evangelho fosse um ser forte e perfeito, as pessoas poderiam atribuir esse poder ao humano. No entanto, Ao usar pessoas fracas, Deus revela claramente o fato de que o poder do Evangelho pertence a Deus. Portanto, o ministério do Evangelho não é uma obra realizada pelo poder ou pela sabedoria humana, mas um ministério em que o poder de Deus se manifesta. Quando uma pessoa fraca, como um vaso de barro, prega o Evangelho, as pessoas não veem o poder dessa pessoa, mas vêm a ver o valor do tesouro contido nela e o poder de Deus operando. Esta palavra também dá um significado importante à vida dos santos. Deus não usa apenas pessoas perfeitas, mas manifesta o seu poder por meio de pessoas fracas. Os santos não precisam desanimar por causa de suas fraquezas. Antes, é porque o poder de Deus pode manifestar-se com maior clareza nessa fraqueza. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, mostra o fato de que o centro do ministério do Evangelho não são os humanos, mas Deus. O Evangelho é uma verdade como um tesouro, e a pessoa que o contém é um ser fraco como um vaso de barro. No entanto, justamente nessa fraqueza, o grande poder de Deus é revelado e a glória do Evangelho se manifesta. A vida de Jesus, que aparece mesmo em meio ao sofrimento e o poder do ministério do Evangelho. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que, em nós, opera a morte, mas, em vós, a vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 12. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 12, o apóstolo Paulo explica sobre o sofrimento que os obreiros do Evangelho experimentam e a vida de Jesus Cristo que aparece nesse sofrimento. Esta palavra mostra o fato de que o ministério do Evangelho não é simplesmente um caminho de glória e sucesso, mas um ministério em que a vida de Deus se revela mesmo em meio a muito sofrimento. Paulo fala dos vários sofrimentos que experimenta. Ele diz: em tudo somos atribulados. Isso significa uma situação em que um obreiro do Evangelho experimenta pressão e dificuldades de várias direções. No entanto, ele diz, porém não angustiados, isto é, há dificuldades, mas elas não estão completamente bloqueadas. É porque Deus sustenta esse ministério. Além disso, ele diz perplexos, em meio ao ministério, pode haver situações que não se compreendem ou problemas que não se resolvem. No entanto, Paulo diz, porém não desanimados, é porque há a fé de que Deus opera ainda que a situação seja difícil. Paulo também diz, perseguidos. As pessoas que pregam o Evangelho às vezes experimentam oposição e ataques das pessoas. No entanto, ele diz, porém não desamparados. O mundo pode persegui-los, mas Deus nunca os desampara. E ele diz, abatidos. Isso significa uma situação que parece sofrimento severo ou fracasso. No entanto, ele diz, porém não destruídos. É porque Deus, em última análise, os levanta novamente. Em meio a esses sofrimentos, Paulo explica um importante significado espiritual. Ele diz que sempre levamos no corpo o morrer de Jesus. Isso significa que o obreiro do Evangelho vive uma vida que participa do sofrimento de Jesus Cristo. Assim como Jesus recebeu sofrimento no mundo, As pessoas que pregam o Evangelho também vêm a experimentar juntas esse caminho de sofrimento. No entanto, o propósito deste sofrimento não é simples dor. Paulo diz, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, isto é, em meio ao sofrimento, a vida e o poder de Cristo, ao contrário, se revelam com maior clareza. Paulo prossegue e diz, porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. O obreiro do Evangelho vive priorizando o Evangelho acima de seu próprio conforto ou segurança. Nesse processo, vem a experimentar muito sacrifício e sofrimento. No entanto, como resultado disso, a vida de Jesus vem a aparecer às pessoas. Por isso, Paulo diz assim ao final, de modo que, em nós, opera a morte, mas, em vós, a vida. Isso significa que, quando os apóstolos pregam o Evangelho enquanto experimentam sofrimento, por meio desse sofrimento outras pessoas vêm a obter vida. Por meio do sacrifício e da dedicação dos obreiros, o Evangelho é pregado e as pessoas vêm a experimentar a vida da salvação. Esta palavra mostra o profundo princípio do ministério do Evangelho. O ministério do Evangelho não é simplesmente um caminho confortável, mas um caminho acompanhado de sofrimento e sacrifício. No entanto, em meio a esse sofrimento, a vida de Cristo aparece e o poder de Deus se revela. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 a 12, mostra o paradoxo do ministério do Evangelho. Exteriormente há fraqueza e sofrimento, mas justamente nessa fraqueza e nesse sofrimento, a vida e o poder de Jesus Cristo aparecem com maior clareza. Assim, o ministério do Evangelho pode ser chamado de um ministério em que a vida de Deus opera e não o poder humano. O ministério do Evangelho que fala pela fé e dá glória a Deus na esperança da ressurreição, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso, é que falei. Também nós cremos. Por isso, também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 13 a 15. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 13 a 15, o apóstolo Paulo explica a base da fé que faz o ministério do Evangelho continuar, a esperança da ressurreição, e qual é o propósito último desse ministério. Esta palavra mostra com que tipo de fé as pessoas que pregam o Evangelho ministram e para alcançar o que esse ministério, em última análise, existe. Primeiro, Paulo cita a palavra, como está escrito, eu cri. Por isso, é que falei, esta é uma palavra que veio da confissão dos Salmos e mostra o princípio de que se fala porque há fé. Paulo diz que a razão pela qual ele e seus cooperadores pregam o Evangelho não é simplesmente por dever ou tradição, mas pela convicção que vem da fé. Porque creram no Evangelho com o coração, viveram uma vida de proclamar essa fé com palavras, sem escondê-la. Por isso, Paulo diz também nós cremos. Por isso, também falamos. O Evangelho não é uma fé que simplesmente permanece apenas no coração de um indivíduo, mas uma fé que é proclamada e transmitida por palavras. Uma pessoa que tem fé naturalmente vem a testemunhar essa fé. Este é o princípio fundamental da propagação do Evangelho. Continuando, Paulo diz que uma das razões pelas quais ele prega o Evangelho é por causa da esperança da ressurreição. Ele está certo de que, assim como Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, também ressuscitará as pessoas que creem em Cristo. E diz que, naquele dia, todos os santos virão a estar juntos diante de Deus. Esta esperança da ressurreição era uma força muito importante para Paulo. Enquanto fazia o ministério do Evangelho, ele experimentou muito sofrimento e perseguição, mas, porque tinha a convicção de que o sofrimento não era o fim, mas conduzia à ressurreição e à glória, ele não se desanimava. O ministério do Evangelho não era uma obra de olhar apenas para as dificuldades presentes, mas um ministério de olhar para a esperança do reino eterno de Deus. Paulo também diz que todas as coisas que ele faz são pelos santos. Um obreiro do Evangelho não é uma pessoa que trabalha por sua própria honra ou sucesso, mas uma pessoa que vive pelo benefício espiritual de outras pessoas. Paulo desejava que o sofrimento e o labor que experimentava se tornassem, em última análise, graça para os santos. E ele diz que, quando essa graça é transmitida a mais pessoas, as ações de graças vêm a transbordar. Quando o Evangelho é transmitido e as pessoas vêm a experimentar a graça de Deus, as ações de graças e o louvor naturalmente vêm a subir a Deus. Por isso, Paulo declara assim o propósito final de todo este ministério. É, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos. Para a glória de Deus, a meta última do ministério do Evangelho não é elevar os humanos, mas fazer com que a glória de Deus seja revelada. Em última análise, esta palavra mostra três princípios importantes do ministério do Evangelho. Primeiro, o ministério do Evangelho é um ministério que começa pela fé e é proclamado pela fé. Segundo, o ministério do Evangelho é um ministério que olha para a esperança da ressurreição. Terceiro, o propósito último do ministério do Evangelho é fazer com que a glória retorne a Deus em meio às ações de graças de muitas pessoas. Assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 13 a 15, mostra com que tipo de fé um obreiro do Evangelho deve viver. Ele é uma pessoa que vive uma vida de segurar a esperança da ressurreição mesmo em meio às dificuldades presentes, falando o Evangelho pela fé e fazendo com que a glória retorne a Deus por meio de todas essas coisas. Uma vida de fé que olha para a glória eterna, além do que se vê. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, o apóstolo Paulo explica como os santos devem olhar para o sofrimento e a fraqueza que experimentam enquanto vivem no mundo. No centro desta palavra está o olhar de fé, que olha para a glória eterna de Deus além da realidade exteriormente vista. Primeiro, Paulo diz, por isso, não desanimamos. Ele disse anteriormente que experimentou muito sofrimento e pressão em meio ao ministério do Evangelho. A razão pela qual ele não desanima apesar disso não é simplesmente porque tem uma vontade forte, mas porque o olhar com que olha pela fé é diferente. Paulo não olhava apenas para as dificuldades da realidade, mas olhava para os resultados eternos que Deus realizará. Por isso, ele diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem exterior significa a nossa existência física. O corpo humano gradualmente se torna mais fraco e envelhece à medida que o tempo passa e, em última análise, caminha para a morte. Esta é uma realidade que ninguém pode evitar. No entanto, Paulo diz que a vida de um santo não é determinada simplesmente por seu estado físico. Dentro do santo está o homem interior. Isto é, a vida espiritual ligada a Deus. A carne pode tornar-se fraca, mas, no relacionamento com Deus, o homem interior se renova a cada dia. Esta é uma mudança que se realiza dentro da obra do Espírito Santo e da graça de Deus. Assim, a vida de um santo pode parecer fraca por fora, mas, por dentro, é uma vida que continuamente se renova. Paulo, em seguida, expressa o sofrimento presente como a nossa leve e momentânea tribulação. Isso não significa que o sofrimento seja, de fato, leve, mas significa que é algo que passa brevemente quando comparado à glória eterna. O sofrimento que experimentamos pode parecer longo, mas, comparado à glória eterna que Deus preparou, não passa de um tempo muito curto. E ele diz que o sofrimento não é em vão, mas é um processo que realiza um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Deus está preparando uma glória maior por meio do sofrimento e das dificuldades experimentados na vida de um santo. Assim, a aflição presente não é simples dor, mas um processo em direção aos resultados eternos que Deus realiza. Por fim, Paulo explica o olhar do santo. Ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As pessoas do mundo vivem centradas nas coisas que se veem com os olhos, isto é, na situação presente e na realidade material. No entanto, um santo é uma pessoa que vive olhando para o reino invisível de Deus e para a verdade eterna. As coisas que se veem desaparecem à medida que o tempo passa. A saúde, a riqueza, a honra e todas as coisas do mundo, em última análise, existem brevemente e depois desaparecem. No entanto, o reino invisível de Deus e a vida eterna são coisas que continuam eternamente. Assim, um santo não julga a vida com base apenas na situação presente. Ele olha para a vida sob a perspectiva do reino eterno de Deus. Porque há este olhar de fé, um santo não desanima mesmo em meio às dificuldades e pode continuamente seguir a Deus. Em última análise, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, mostra com que tipo de olhar a vida de um santo deve ser vivida. Um santo é uma pessoa que não está presa apenas à realidade exteriormente vista, mas vive olhando para a glória eterna preparada por Deus. E dentro deste olhar de fé, até o sofrimento presente vem a ser compreendido como um processo em direção à glória de Deus.